Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Antes de começar o episódio, vamos aos nossos recadinhos. Primeiro, ainda estão abertas as inscrições do curso de podcasts para a comunidade jurídica que vai acontecer na OABDF. Nós vamos deixar os links aqui para vocês, corre que é a última semana. Segundo recadinho, respondam a Pod Pesquisa 2019. É a sua resposta que nos ajuda a conhecer as necessidades dos ouvintes e das ouvintes brasileiras para que nós possamos produzir programas ainda melhores. E terceiro recadinho, e não menos importante, é claro, queremos agradecer a você, apoiador e apoiadora que paga os nossos boletos do Olhares. É a ajuda de vocês que mantém esse projeto no ar. Então, se você gosta do Olhares, quer apoiar esse projeto, manter esse projeto no ar, entra lá no padrim.com.br/olhares e a partir de R$5 você ajuda o nosso projeto e ainda recebe quinzenalmente uma newsletter feminista. Vamos para o episódio? Nós estamos no mês da consciência negra. No dia 20 de novembro começou a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Essa é uma campanha internacional com mais de 160 países signatários que faz um apelo. Discutir a importância de se falar nos números massacrantes de violências existentes contra mulheres e meninas. Nós do Olhares criamos a hashtag Ativismo na Web para fazer um convite a toda pessoa que esteja em um ambiente virtual para que fale da campanha, fale do tema da violência contra mulheres e meninas e utilize a hashtag Ativismo na Web para divulgar episódios de podcasts ou canais de YouTube importantes com este recorte. O feminismo negro tem ficado mais evidente no Brasil desde a década de 80 e 90. Estudos decolonizadores têm colocado mulheres que há muito escrevem e debatem a questão da mulher negra na sociedade. E este ano, Angela Davis e Patricia Hill Collins vieram ao Brasil e em suas falas enalteceram escritoras brasileiras como Lélia Gonzalez, Célia Regina, Jardim Pinto, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Beatriz Nascimento e tantas outras que há muito lutam pela emancipação da mulher negra no cenário nacional. Houve também a vinda de Silva Federici, que polemizou o trabalho da mulher e é sobre isso que vamos falar neste episódio. Um trabalho que não é valorizado e ainda é algo remanescente do período que muitos corpos foram escravizados. Para o período dos 16 dias, pelo fim da violência contra mulheres e meninas, gostaríamos de falar sobre este tema, ainda tão pouco explorado dentro do recorte feminista. E para debater esse tema tão importante, dividem a mesa hoje comigo.
Eu sou Luísa Batista, tenho 63 anos, atualmente estou presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRADE, também diretora-geral do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, diretora também da CUT Pernambuco e na luta desde a década de 90, né, que comecei lá pela moradia, depois fundamos um grupo de mulheres, o Grupo Espaço Mulher, em Passarinho, é um grupo muito atuante. Eu não estou mais nesse grupo porque o tempo não me permite, mas como mulher nordestina, mãe, avó, eu acho que eu ainda tenho muito o que lutar, né, para garantir que nós, mulheres, tenhamos direitos e também não passamos por tanta violência.
E também comigo?
Bom, meu nome é Thaís Cardoso, eu tenho 22 anos, faço ciência política na Universidade de Brasília, sou atualmente coordenadora geral da Frente Negra de Ciência Política, comecei a pesquisar o tema por causa da minha mãe, também negra, também nordestina, e agora que eu tenho o privilégio de ser acadêmica, eu acho importante colocar o nome dessas mulheres na história e dentro da academia.
E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Bem, nós estamos aqui hoje para falar sobre trabalhadoras domésticas. Dentro do Olhares, nós gostamos muito de valorizar a luta das mulheres, a luta da militância de base, né? E, para nossa sorte, aqui em Brasília acabou de acontecer uma capacitação da FENATRADE e tivemos o prazer de saber que a Luísa está aqui, né? Luísa de Pernambuco, né, Luísa?
Sim, eu sou recifense, pernambucana, com muito orgulho. Aí eu costumo dizer que eu Sou uma nordestina arretada, né?
E tivemos esse prazer também de cruzar digitalmente com Thaís, né? A Thaís, por acaso, nós nos encontramos no Twitter e uma colega dela divulgou a pesquisa dela. E eu pensei, nada melhor do que o Olhares para a gente divulgar uma pesquisa científica dentro do recorte das trabalhadoras domésticas e a luta das trabalhadoras domésticas dentro desses espaços. Mas antes da gente começar a falar sobre a luta em si das trabalhadoras domésticas, eu acho importante a gente perguntar quem são as trabalhadoras domésticas, onde é que elas estão, quem são essas pessoas. Porque, de acordo com a lei, né, as trabalhadoras domésticas podem ser babás, pode ser a caseira, o caseiro, jardineira, cozinheira, faxineira, acompanhante de idosos. O trabalho doméstico ele é bem amplo, né?
Tem várias funções dentro do trabalho doméstico, né?
Quem são essas pessoas,
Luísa? Cozinheiras, arrumadeiras, passadeiras, babás, cuidadora de idosos, jardineiro, motorista particular, caseiro, até um marinheiro, ele cuida de uma lancha de uma família e a carteira dele está registrada com um empregador físico, né, CPF, então ele também é um trabalhador doméstico. Está todos os direitos que temos atualmente na Lei Complementar 150. Então, nós não temos piso diferenciado para cada função dentro do trabalho doméstico, porque para isso é necessário uma convenção coletiva. E o único lugar onde temos uma convenção coletiva no trabalho doméstico é o município de São Paulo. Lá tem o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores domésticos, né, que é uma coisa que nós nos incomodamos muito, essa questão de ser tudo no masculino, porque nós somos maioria. E aí a maioria dos nossos sindicatos são registrados no masculino.
E são a maioria de mulheres.
E a maioria somos mulheres, mulheres negras, que moram em bairros distantes, periféricos. São mulheres que não tiveram oportunidade de estudar, de se qualificar, para estar em uma outra atividade, né, em um outro ramo de serviço, em outra categoria. E muitas vezes eu não tenho nada contra o trabalho doméstico, até porque eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, e eu estou aposentada atualmente, que já estou com 63 anos, no trabalho doméstico. Porém, muitas vezes a jovem, ela quer ir para um outro trabalho, né, e muitas vezes ela não se reconhece enquanto trabalhadora doméstica pela desvalorização do trabalho doméstico, a invisibilidade. Porque a gente está nos bairros de periferia, baixa escolaridade ou quase nenhuma, e quando vamos trabalhar, a gente está isolada. É muito difícil, né, ter uma casa onde tenha duas, três trabalhadoras domésticas. E aí isso facilita muito o tema que a companheira vai falar, que é sobre a violência, né, que a gente também está exposta a isso.
Thaís, você pode trazer mais algum recorte?
Acho importante a gente ressaltar que a maioria dessas trabalhadoras domésticas, apesar de morar na periferia, elas trabalham nos centros, nas regiões que concentram o maior PIB. Que no Distrito Federal a gente percebe bastante isso, a maioria das trabalhadoras são do Lago Norte, Lago Sul, Octogonal. Então, apesar delas serem da periferia, elas concentram o maior PIB, além de serem negras. É importante ressaltar também que são muitas Marias, né, que a gente tem por aí. Maria é o nome mais popular que a gente tem, cerca de 11 milhões de Marias. E durante a minha pesquisa eu fui percebendo muito isso, que muitas das trabalhadoras se chamam Marias, que geralmente por serem nordestinas também tinha muito um apego à questão religiosa também do nome. E tanto que foi um dos motivos que a maioria das minhas trabalhadoras, quando eu fui identificar elas, porque elas não queriam se identificar, obviamente são chamadas como Marias também, tanto que é o nome da minha mãe que começou todo esse processo. E é importante a gente pensar que essas trabalhadoras, apesar delas serem mulheres, negras, nordestinas, elas são mulheres com trajetórias, elas são mulheres com perspectivas, elas são mulheres que tiveram toda uma vivência, e às vezes essa vivência é reduzida por ser trabalhadora doméstica, né? E ainda dentro desse trabalho doméstico, A gente vai percebendo, pelo menos todas as minhas entrevistas, eu fui percebendo isso, que ela é trabalhadora doméstica, a outra é diarista. Às vezes as que são diaristas, são babás, às vezes elas não se reconhecem dentro desse trabalho doméstico, mas elas estão inseridas nele.
Eu estava recentemente lendo uma fonte do IPEA sobre o trabalho negro no Brasil e como o trabalho doméstico, ele é uma resposta muito grande a todo esse processo de colonização que o Brasil teve, né? Porque quando os escravos foram trazidos para o Brasil, eles iam para o ambiente doméstico, predominantemente. E esse ambiente doméstico, não necessariamente uma residência, mas para as lavouras também é considerado um ambiente doméstico, como Luísa disse, né? São os caseiros, né? São os trabalhadores ali dentro de uma agricultura familiar. Tudo isso também reflete-se depois de 500 anos. Então, eu estava lendo sobre essa perspectiva do trabalho negro no Brasil e uma coisa me chamou muita atenção, que como o trabalho também não mudou nesses anos, né? Até por uma questão da entrada de imigrantes italianos no início da colonização. E aí o que aconteceu? O próprio Estado acabou inviabilizando a entrada da comunidade negra nos ambientes de trabalho comerciais, né, fora dos ambientes privados, por causa da entrada facilitada de imigrantes e esse processo, esse falso processo de miscigenação, né, de embranquecimento da sociedade, como se fosse dadas as mesmas oportunidades para os escravos que saíram dessas condições de escravidão e também para imigrantes. Só que o que se percebeu dentro dessa perspectiva histórica é que migrantes brancos tinham entrada dentro dos espaços de trabalho, né, comerciais, industriais, enquanto a população negra, mesmo com as mesmas características de pobreza, né, de dificuldade da língua, ainda assim continuavam sendo reduzidas aos ambientes domésticos, né? Então, a gente vê que a gente mudou muito pouco nesse longo período de 550 anos, 560 anos, né? Quer comentar alguma coisa, Luísa?
Sim, eu estava aqui esperando só você terminar para dizer o seguinte. Primeiro, eu acho uma coisa que me incomoda é dizer os escravos. Porque a gente veio traficado.
Exato.
Do continente africano para aqui ser escravizados pelos brancos. Né? Os brancos europeus que dizem que descobriu o Brasil, na realidade não descobriu, ocupou, porque o Brasil já era habitado por índios, que são os verdadeiros donos dessa terra. E aí o que acontece? Houve um período da colonização, mas com diferenças. Primeiro, uma coisa que eu não aceito é a abolição da escravatura. Eu costumo dizer que foi uma abolição para inglês ver, porque na realidade, né, quando se liberou, quando se abriu as portas da senzala, né, com a Lei Áurea, o que é que foi feito para garantir a subsistência dessas pessoas? Nada. Foram jogados. Simplesmente abriu a porta da senzala, não te devo nada e vai embora. Para onde é que essas pessoas foram? Para os morros, para os bairros distantes, que chamávamos de favela, não é isso? E essas pessoas não tiveram nenhuma condição, né, nenhum reparo pelas pessoas que se apropriaram da força de trabalho e que enriqueceram às custas das pessoas negras que vieram traficadas de além África aqui para o Brasil. Então, existe uma diferença muito grande. Enquanto que as famílias de colonos italianos, japoneses e outras nacionalidades já vieram com alguma coisa garantida, por exemplo, espaço para morar, eles serviam, né? Eles trabalhavam lá na agricultura ou em outras atividades, mas eles tinham uma casa para morar. Então, houve uma diferença muito grande dessa questão da colonização, que vieram outras nacionalidades, mas que vieram com outras oportunidades. E as pessoas negras, né, descendentes das pessoas que vieram para cá traficadas, nunca tiveram as mesmas oportunidades. E aí, no meu entender, é isso que prevalece até hoje. O trabalho doméstico, por que ele é realizado, como bem disse a Thaís, né, por Marias? Tem a questão religiosa. Muitas pessoas colocam o nome Maria nas filhas, né? Colocam um segundo nome, mas é Maria de Lourdes, é Maria de Socorro, é Maria de Fátima, né? E por aí vai. Mas tem também a questão que aquelas pessoas nem conviviam num espaço onde elas pudessem conhecer outros nomes. Então, a maioria é Maria e os homens é Manuel, é Severino, é João, é Pedro, que eram os nomes mais conhecidos. E isso hoje mudou, tanto que hoje, assim, nessa questão de nome, mudou só na questão de nome. Mas as mulheres com mais de 40 anos, elas ainda estão aí com esse nome Maria, né? Que eu acho um nome bonito, mas que foi colocado por conta do pouco conhecimento de outros nomes. Nessa questão da religiosidade, nessa questão das oportunidades, né, a gente sabe que você entra num banco e você, é muito raro você ver uma pessoa trabalhando num banco, uma pessoa negra. Né? Tem pardos, muitos, mas negro não tem, é muito raro. Você chega num shopping, você não vê vendedoras negras. É muito raro você chegar num shopping e você ser atendido por uma vendedora negra. Lojas de grife, então, nem pensar. Tem que estar tudo bonitinha, pelinha branquinha, maquiada, bem arrumada, no salto, porque o padrão da sociedade hoje exige isso. Mas voltando à época da escravidão, quando se liberou as pessoas da senzala, né, uma alforria só para... Para, como é que eu digo?
Para inglês ver, que você falou?
Foi uma lei para inglês ver, exatamente, e para mostrar que o Brasil também estava libertando as pessoas que vieram, né, os descendentes, né, porque os que vieram de início já não existiam mais, mas os descendentes. E aí tem aquela questão, quando vinham traficados, iam para as... os homens, por serem mais fortes, eles iam trabalhar na lavoura, né? O que seria o caseiro, aquele que estava trabalhando no canavial, no cafezal. E as mulheres, né, iam para as casas grandes, onde elas iam fazer o trabalho doméstico, e muitas vezes que iniciava os senhorzinhos, inclusive na vida sexual, porque os nossos corpos não nos pertencia. Pertencia a quem comprou, como se nós fôssemos um objeto. Então, é uma herança que a gente costuma falar nas nossas falas, eu, a companheira Creuza e outras companheiras, a gente costuma falar que é uma herança maldita da época da escravidão, mas que, com o tempo, né, pessoas que se indignou com aquela situação, a exemplo da dona Laudelina de Campos Melo, que iniciou a luta lá na década de 30 e conseguiu, inclusive, fundar uma associação de trabalhadoras domésticas, já tem mais de 80 anos que a gente vem lutando para dar visibilidade, dar respeito, né? E mostrar para a sociedade, né, que o trabalho doméstico, mesmo tão desvalorizado, ele é um trabalho importante para toda a sociedade. Seja ele feito por mulheres que abrem mão de se profissionalizar em outras áreas e vão cuidar da casa, do marido, dos filhos, sejam eles feitos por mulheres que, por ter baixa escolaridade e por ter necessidade de se autossustentar, elas vão trabalhar e vão ser remuneradas pelo aquele trabalho que estão executando dentro de uma residência.
Eu acho que a gente fechou bem o primeiro bloco da identidade das mulheres que estão no trabalho doméstico. E vamos para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de trabalho das trabalhadoras domésticas que envolve um pouco de abnegação, né? Envolve esse processo de mulheres cuidarem dos filhos dos outros e muitas vezes não poder cuidar dos seus da mesma forma que cuida, né, no trabalho. Processos de silêncio, de servidão e de violência. Você falou, Luísa, que muitas mulheres sofreram violência no curso da história por conta... até mesmo desse processo de escravidão, né, que marca a nossa história. Dentro da FENATRAD, vocês têm um trabalho muito bonito. A federação engloba vários sindicatos. Os sindicatos, eles são locais, né?
Sim.
Dentro dos sindicatos, qual é o tipo de reclamação que chega das mulheres trabalhadoras domésticas?
Bem, a federação, como você já falou, ela agrega vários sindicatos de várias regiões do país. De norte a sul, nós temos sindicatos que são filiados à FENATRAD. Por que isso? Porque a federação, ela tem um poder maior inclusive de estar nos espaços de poder articulando a garantia de direitos. Mas o dia a dia dos sindicatos, tem dias que você atende e você sai dali assim, se sentindo morta, se sentindo incompetente ou incapacitada para ajudar aquela companheira, porque são muitos casos diferentes que você atende todos os dias. Por exemplo, é comum a trabalhadora, ela já está numa casa há 25, 30 anos, aí está com a carteira registrada, ela está feliz da vida, achando que quando ela chegar a uma idade que não possa mais trabalhar, ela vai ter a aposentadoria dela. E aí ela se surpreende, porque quando adoece, que vai buscar o benefício, né, o auxílio-doença junto à Previdência Social, o empregador registrou, muitas vezes desconta, né, que é um nome bonito, né, porque é o empregador e não pode ser taxado como se fosse... Né? Aquela pessoa que pega no que é alheio, né? Tem apropriação indébita, né? Mas se fosse o contrário, a pessoa seria chamada de ladrão, né? Porque descontou e não repassou. E não acontece nada com esse empregador, mas a trabalhadora, ela fica prejudicada, ela fica sem o benefício. E aí, muitas vezes, você oferece o apoio jurídico para levar o caso à justiça e a companheira que passou tantos anos ali, ela não quer... Porque tem aquela discussão de fulano é como se fosse da família. E nós não somos da família. Né? Mas, exatamente, eu costumo chamar isso de manipular a afetividade da trabalhadora, né, para que ela não busque os seus direitos no momento que descobre que está sendo lesada. Então, uma coisa que você me perguntou foi o que é que a gente recebe todos os dias no sindicato? São essas situações, sem contar que muitos empregadores chegam a agredir verbalmente, existe o assédio moral, existe o assédio sexual. Em 2014, o sindicato de Pernambuco atendeu uma ligação e fui eu quem atendeu a ligação. Era trabalhadora dizendo que estava trabalhando na casa de um casal de idosos que tinha uma filha, também morava lá, né? E esse idoso, ele, toda vez que ela ia lavar o banheiro, ele aproveitava um espaço pequeno para entrar e ficar bolinando ela, apalpando os seios dela. O que é que eu faço? Porque eu já tive vontade de bater nele, mas ele tem 72 anos e aí eu vou me prejudicar, porque eu, além da agressão, tem o estatuto do idoso. A menina foi até esperta, então eu atendi a ligação e orientei ela a gravar isso aí. E aí foi um caso bem rumoroso, teve entrevistas em várias emissoras de televisão, a OAB também se pronunciou. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Isso por quê? Porque a gente está dentro de um local de trabalho onde somos só nós e nós mesmos, a gente está sujeito a violência sexual, violência moral. É comum a gente atender as companheiras com depressão, porque elas trabalham muito tempo numa casa. E muitas vezes a patroa também trabalha fora, e aí tem aquela pressão no local de trabalho dela, tem um problema com o marido dela, e quem é que recebe a descarga, vamos dizer assim, dos problemas que ela tem, a descarga emocional? É a trabalhadora, porque ela chega em casa, muitas vezes ela não tem paciência, se aconteceu alguma coisa que ela quer reclamar, ela não tem a forma adequada de chegar e dizer, olha, isso aqui não está corretamente. Ela já vai partir para cima na grosseria. Então a gente recebe muitas companheiras com depressão. Inclusive, teve uma que está em tratamento que tentou suicídio. Você imagina uma pessoa com dois filhos tentar o suicídio. A gente sai de manhã cedo das casas da gente e aí a gente vai para o trabalho, né? Eu mesma, na época que eu trabalhava, eu saía de manhã, meus filhos muitas vezes ficavam dormindo. E eu chegava de noite e eles estavam dormindo, porque nem jornada de trabalho a gente tinha. Então, eu saía, eu cuidava dos netos da minha patroa. Todos têm um carinho muito grande por mim. E eu também tinha um carinho muito grande. Tinha, não, eu tenho, né? Eu não deixei de ter carinho por conta disso. Mas aí o tempo que eu tinha para a minha família era o mínimo. Era só nos finais de semana que eu chegava. E no domingo aí eu chegava e botava eles no colo, né? Já estava assim com uns 7, 8 anos. Hoje já está dois homens, né? E aí botava eles no colo, conversava, beijava, cheirava. Mas isso era uma vez por semana, né? E muitas vezes tem companheiras que dizem, nos domingos eu tenho tanta coisa para fazer que eu ainda vou ganhar um extra para poder ajudar a equilibrar as contas, né? Que o filho precisa de uma roupa, o filho precisa de ir até um passeio da escola, que a gente tem que pagar por fora, tudo isso, e aí ela tem que ter uma rendazinha extra, e aí muitas vezes no domingo ela nem pode se dedicar aos filhos porque está indo ganhar um dinheiro extra. Então, tem essa questão que quando a gente está no trabalho doméstico, eu sei que as outras profissões também têm isso, mas geralmente as pessoas têm um final de semana. Mas a gente deixa de cuidar dos nossos filhos e vai cuidar dos filhos das nossas patroas. A gente sabe que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ganhar o dinheiro para cuidar, inclusive para sustentar os nossos filhos, mas a gente chega em casa tão cansada que quando você chega ainda vai, inclusive, preparar a alimentação dos filhos para deixar para o dia seguinte, né? Porque criança não vai fazer comida, então você vai preparar a comida dos filhos, muitas vezes você não tem tempo sequer de olhar o caderno, né? E aí aquela criança já começa a desencaminhar, a deixar de fazer os deveres da escola, já vai dizer que vai para aula e não vai, e muitas vezes você... Quando você vem entender, eu vim ser informada que o teu filho já está faltando aula há bastante tempo, isso também prejudica o rendimento escolar. E aí o que acontece? Para de estudar, né? E as meninas, geralmente, o caminho é o trabalho doméstico.
Thaís, ouviu muitas histórias de trabalhadoras domésticas na pesquisa. Conta pra gente aí, Thaís, o que é que chegou aos seus ouvidos?
Bom, se a gente parar para pensar que durante todas as trajetórias dessas trabalhadoras, elas são marginalizadas, né? E no sentido de estar à margem dessa sociedade, de ser renegado, igual a Luísa falou um pouquinho, do sobrenome delas. Se a gente parar para pensar nas histórias de sobrenomes, tipo, da Silva, de Souza, não era da Silva porque era dela, mas era o dono, o senhor de engenho, que era Silva, que ele dá era de pertencimento, a quem eles pertenciam, né, esses corpos escravizados. E durante as entrevistas que eu fui coletando, ficou muito presente a estereotipação que a gente tem de mãe preta, de mulata quente e de preta raivosa, né? Que se a gente parar para pensar, a mãe preta é todo momento que as escravizadas paravam de cuidar dos filhos delas para cuidar dos patrões, que elas não podiam amamentar os delas, mas amamentavam dos patrões. Então, como esse processo de violência começava ali? Aí hoje a gente vê as trabalhadoras não podendo cuidar dos seus filhos, não tendo, às vezes, acesso a poder ir numa reunião, que às vezes era uma coisa que ficava, batia muito assim, nas entrevistas que eu fui coletando. Nossa, eu queria ir para a reunião do meu filho, eu queria poder participar um pouco mais da vida dele, mas eu não posso porque eu tenho que colocar o alimento dentro de casa. Sabe? Se a gente para pensar na questão da mulata quente, que já é muito mais no sentido sexual mesmo, do estupro, da violência, algumas... entrevistas que eu coletei, ficava até um pouco difícil, assim, você tocar nesse assunto com essas mulheres, porque às vezes você abria feridas que você não sabia se você ia conseguir fechar, sabe? Elas falando pra você, olha, eu fui assediada, eu quase fui estuprada. Pra não ser estuprada, eu tive que fugir da casa onde eu estava, porque às vezes morava no serviço. Então, eu lembro que uma das trabalhadoras falou, não, eu dormia no mesmo quarto que a filha, e mesmo assim, ele tentava fazer alguma coisa. E pra sair daquela situação, eu fugi. Então, tudo remete àqueles períodos escravocratas, né, onde, às vezes, os povos escravizados corriam para os quilombos, iam tentar, né, se aquilombar no sentido não só de ir para o quilombo, mas no sentido de comunidade, né, de procurar um pouco de resistência, afeto. É, questão também de preta raivosa, assim, de trabalhadoras raivosas, entra muito no sentido, o momento que elas resolvem se rebelar. O momento que elas resolvem colocar a boca no trombone e não aceitar mais aquela situação. Elas são o quê? Demitidas. Elas são o quê? A trabalhadora está se achando demais, ela tem nariz em pé, olha o quão ela está recebendo, sabe? Ou então, quando elas falavam de algum assédio, não. Aí foi você que estava querendo, era você que estava buscando. Então, de modo geral, a gente percebe que a perpetuação dessas violências, nada mudou. É, seja, sei lá, se eu fizesse uma entrevista há 5 anos atrás, provavelmente daqui a 5 anos, não, as histórias não mudarão. As Marias podem mudar, as trabalhadoras podem mudar. Mas é uma perpetuação que a gente tem há mais de 500 anos. Essas mesmas violências, esses mesmos corpos sendo dominados, as mesmas relações de poder, que por serem relações de poder são atos políticos, são relações políticas ali.
É interessante você falar sobre essa questão também das trabalhadoras que moram nos lugares, né? Eu recentemente conversei com uma promotora que trabalhou muito na área ali da Chapada dos Veadeiros, na parte de Cavalcante, Alto Paraíso de Goiás. E ela falou que enquanto estava lá na promotoria, ela recebia muitas queixas, muitas ações penais, né? Que é a ação cabível nesses casos aí, muito inquérito de situações análogas à escravidão, né? E também de abuso sexual de menores. Porque isso se percebe bastante em situações de pessoas porque tem uma vulnerabilidade social muito alta, né? Então, às vezes, saem ali do interior, saem ali de uma área rural, saem na esperança de conseguir um trabalho, porque a escola não chega nesses lugares, né? A menina acaba encontrando dentro dessa perspectiva de vida que ela já possui, sair daquele lugar para ir morar na casa de alguém, para ter alimento, para ter condição de sobrevivência, e acaba, acaba sendo sujeita a esse tipo de situação, né? De ter que trabalhar num lugar e não recebe por isso, ou se reclama, é mandado embora, vem morar na minha casa que eu te dou comida, te dou estudo, e aí estuda de noite, mas não estuda, às vezes acaba sofrendo uma situação de violência doméstica, e ali a situação é de violência doméstica mesmo, assim, no sentido da Lei Maria da Penha, né? Ela está numa condição como se fosse família, né? E aí ela acaba sofrendo uma violência doméstica que se enquadra na situação de violência doméstica da Lei Maria da Penha, que ela é violentada sexualmente, ela é assediada moralmente, ela tem medo de ir embora, ela está fragilizada, e acaba que ela se vê num beco sem saída, né? Eu saio daqui, mas qual é a minha perspectiva? Quando não, essa menina acaba engravidando também, né? Então, são situações que fragilizam ainda mais as mulheres que estão nesses espaços, sabe? É muito delicado discutir sobre a questão do trabalho doméstico se a gente não valoriza essa construção narrativa histórica, sabe? E um outro ponto que eu acabei pegando aqui no ponto de vocês é das violências, né? Essa construção do poder que você falou, né, Thaís, que é a pessoa que contrata um trabalhador ou uma trabalhadora doméstica, e aí eu vou falar agora dos dois, porque eu já vi isso também acontecer com homens, né? A pessoa que é o empregador, e normalmente é um empregador homem, né? A situação de poder sobre a pessoa que está trabalhando no ambiente doméstico. E isso também é um reflexo dessa construção privada que nós temos das relações domésticas, né? Então, isso acontece, claro, majoritariamente com mulheres, mas acontece com homens também, dessa sensação de poder que a pessoa que está te empregando, ela está te pagando por um serviço, mas ela acha que tem direitos a mais de te explorar o seu trabalho, explorar a sua saúde mental, explorar a sua paciência, né? Te esgota ao máximo. Quer complementar alguma coisa aí? Eu vejo que você está...
Eu gostaria de dizer que, no caso do trabalho doméstico, né, porque assédio moral, assédio sexual, existe em todas as categorias. O trabalho doméstico ele se torna mais forte exatamente pelas questões que você já colocou. E eu gostaria de acrescentar que tem aquela questão, a residência é um ambiente inviolável, né? A Constituição é clara. Apesar de que é inviolável a residência da classe média, das pessoas brancas, porque quando chega no bairro da periferia, o que é que a gente vê? Qual é a autorização? É um chute na porta e entra e apronta mesmo, né? Até as abordagens, você vê na periferia, a abordagem dos jovens negros de periferia é bem diferente das abordagens que se faz em bairros nobres aos filhos das pessoas brancas, né? Filho de classe média que está aí com seu bom carro, é bem diferente, né? Mas voltando à questão que você colocou, a gente está num ambiente inviolável, né? Que é a residência, né? Só pode entrar com a permissão do empregador. Outras categorias, quando recebe o sindicato daquela categoria, por exemplo, comerciário, né? Recebe uma denúncia, o que é que ele vai fazer? Ele vai poder ir naquela loja que foi denunciada no sindicato. Vai poder ir e vai verificar e vai procurar saber o porquê da denúncia, né? Confirmar e buscar a punição para aquela pessoa que cometeu aquela violência. Numa residência, isso não é possível. E a gente trabalha uma única pessoa. Se você trabalha numa empresa que tem 3, 4 pessoas, ao menos uma vai aceitar ser tua testemunha para você, inclusive, levar aquela denúncia adiante. Numa residência, infelizmente, isso não é possível. Então, é uma coisa que já favorece e muito a violência dentro das residências. E existe aquela questão que muitas vezes, né, isso é uma coisa que aconteceu lá no passado, não sei, e agora atualmente como é que está, mas por que é que temos uma geração de pessoas pardas? Porque são filhos de mulheres negras, né, que eram estupradas pelos seus senhores, né, seus senhores entre aspas, porque se consideravam donos, compravam as pessoas, né, para trabalhar, né, e com isso se sentiam o direito de fazer tudo o que quisesse. E existe uma geração de pessoas pardas exatamente por isso, porque pessoas que foram muitas vezes fruto de um estupro, né? Ou se não de um estupro, mas que a escrava, inclusive na esperança, né, aquela mulher negra, na esperança de ter um tratamento diferenciado, elas cediam sem necessidade de ser violentada fisicamente, né? Porque psicologicamente não deixava de não ser uma violência, né? Ela saber que depois ia ficar com aquele filho, e como bem falou a jovem Thaís, né? Ela deixava inclusive de alimentar o leite que ela tinha, em vez de alimentar o próprio filho, ela tinha que alimentar o filho da Sinhá. É uma violência secular, né? Que nos dias atuais ela vem sendo mostrada, vem sendo discutida, né? E também vem sendo punida, né? Não é todos os casos que não se consegue punir. Existem casos que se consegue punir, sim, mas é uma coisa muito difícil, porque a gente não consegue, inclusive, provas, né, para fazer a denúncia. E essa denúncia ser apurada e essa punição vir a ser feita.
É importante também a gente ressaltar que, se a gente para pensar que as relações de poder, elas são tão intrínsecas à nossa sociedade, tão correlacionadas, que espera-se que filhos e filhas de empregadas domésticas sejam também empregadas domésticas. Quando eu era menor, assim, eu escutava direto, assim, as pessoas falando: minha mãe, não, mas quando ela crescer, ela vai poder te ajudar. Talvez você já consiga arranjar uma diária para ela. E a minha mãe sempre pontuou para a gente a importância da educação, porque ela sempre percebeu, enquanto agente de transformação, até porque ela estava no meio daquele meio. Ela via os filhos do patrão, as oportunidades que tinha, ela queria oferecer as mesmas coisas para os filhos, porque ela em nenhum momento queria também que esses corpos fossem violentados de novo e se perpetuassem, né? Ser também filho de empregados, meus filhos filhos de empregados, não por ser também um trabalho indigno, mas porque por vezes ele é insalubre, humilhante. Então é importante a gente destacar essas relações assim, direto. Eu e a Luísa, a gente está sempre racializando essas questões, porque não tem como a gente desracializar, não tem como a gente pensar separado. A violência com trabalhadoras domésticas, de modo geral, sejam elas brancas, indígenas, negras, mas às vezes a gente tem também ressaltar que, por causa dessa perpetuação histórica de dominação dos corpos, essa racialização é necessária, porque algumas violências se dão em decadência das outras, assim.
A pergunta para fechar esse bloco que surgiu agora: a violência de trabalhadoras domésticas negras é diferente da violência de trabalhadoras domésticas brancas? Vocês têm esse recorte?
Bem, nós não temos bem um recorte, mas pelas denúncias que os sindicatos recebem, porque a federação ela é aquele órgão que vai agregar para buscar os direitos que conquistamos agora há pouco tempo, né? Mas os sindicatos recebem mais denúncias, geralmente, de mulheres jovens e negras. As brancas, inclusive, quando o FGTS, desviando só um pouquinho, mas só para fazer esse recorte. Quando o FGTS era opcional, nós fizemos, em 2012, de 100 rescisões com FGTS, 62 eram FGTS de homens. E as 38 rescisões que foram feitas de mulheres, 30 e uma eram de trabalhadoras brancas. Ou seja, já é uma violência também, porque exercendo a mesma função, o mesmo trabalho, um direito que na época era opcional, mas foi concedido primeiro
para
maior,
as brancas.
Primeiro num contexto maior para os homens, né, para os trabalhadores homens, motorista particular. Segundo, para as trabalhadoras brancas. E as denúncias que a gente recebe de acusações de furto, né, porque elas chegam lá traumatizadas porque foram acusadas de furto, né, e de outras violências, é mais a jovem negra, a trabalhadora doméstica negra. As brancas, geralmente, inclusive, são tratadas de uma forma diferenciada. Muitas famílias, classe média, que viajam suas babás, eles contratam pardas, né, ou brancas, mas é muito raro contratar uma trabalhadora, uma babá negra. Geralmente é mais aquela que tem a pele mais clara, que tem o cabelo menos crespo. É isso.
Quer complementar, Thaís?
É só um adendo mesmo, que se a gente para para pensar que antigamente, logo pós-abolição, a gente tinha anúncios de jornais que solicitavam essas empregadas, e diversos anúncios solicitavam empregadas domésticas brancas, não solicitavam empregadas domésticas negras, né? A gente tem, inclusive, um livro que ensina um manual de como domar empregadas domésticas. E todas essas perpetuações, assim, eu fui percebendo durante a minha entrevista, eu pedia, por exemplo, para as empregadas domésticas se identificarem, percebi que havia um padrão. As trabalhadoras negras geralmente colocavam nomes um pouco mais pejorativos. Tipo, todos se chamavam Marias, mas o segundo sobrenome, elas que escolhiam. Então, Maria do Desterro, Maria do Desespero, Maria da Solidão, eram sempre das trabalhadoras domésticas negras. Mas quando eu ia para as trabalhadoras domésticas brancas, era Maria da Esperança. Maria da Felicidade, sabe? Então, mesmo sendo uma nomenclatura, e às vezes até a gente para para pensar que é um pouco pequeno, mas é simbólico, a gente para para pensar que por que as trabalhadoras domésticas sempre associam negras, sempre associam a questões mais negativas do trabalho doméstico, não vem esperança naquela profissão, enquanto trabalhadoras domésticas brancas ainda se sentem vitoriosas dentro da sua trajetória, né? Sem contar as questões do estupro. A maioria das que eu fui entrevistando, as estupradas, as assediadas, eram empregadas domésticas negras que sempre pontuavam. Não, ele falava que eu era a morena, que eu deveria ser quente, sabe? Então, pequenas nomenclaturas, pequenos nomes que a gente vai abordando, se a gente traz o período histórico, traz uma carga muito mais pesada.
Bem, acho que a gente conseguiu explorar bem a parte das questões dentro do ambiente doméstico do ponto de vista das trabalhadoras. E agora vamos para o terceiro bloco, né? Que é o olhar que nós queremos construir. Nesse terceiro bloco, a gente gosta de construir aqueles olhares que nós levamos para a sociedade, né? Por que nós, mulheres, na condição de mulheres, nós devemos lutar? Por que nós, na condição de mulheres, devemos valorizar a luta das mulheres, valorizar pesquisas científicas das mulheres, né? Valorizar entidades de classe? Por quê? Por quê? Por quê? Porque são esses lugares de fala, são esses lugares de pesquisa, são esses lugares de vivência que ajudam a construir os novos olhares, né? Eles trazem olhares do mundo, do senso comum, ou até mesmo inexistentes, né? De luta social, e a gente constrói essa nova narrativa. Então, para construir essa nova narrativa, eu queria que vocês duas falassem a importância das mulheres se unirem como uma associação, a importância da FENATRADE, na condição de estudante de ciência política. Queria que a Thaís falasse um pouquinho sobre a importância desse tipo de movimento para que a gente possa construir, de fato, os direitos, né, ouvir as demandas. Então, começando pela Thaís dessa vez, fala um pouquinho dessa necessidade dessas mulheres se unirem e para a construção, até que a gente consiga chegar na FENATRADE, que é um grande exemplo aí de luta nacional.
A minha ideia principal de fazer a monografia foi a gente ressignificar, né? Ressignificar a ciência política, porque ainda é um espaço muito branco, muito masculino, que às vezes vê enquanto ciência política o Congresso, questão de instituições. E às vezes algumas instituições que são mais veladas, mais sociais, às vezes a gente não percebe. Perceber esses olhares acerca dessas trabalhadoras domésticas, embora às vezes pareça pequeno, é pensar por que às vezes a gente ainda não está pensando nelas. Porque às vezes a gente só julga enquanto algo social, mas não percebe a relação de poder que está ali. Porque essas mulheres ainda não estão na história. Porque essas mulheres ainda não conseguem adentrar a universidade. Porque às vezes elas nem conseguem terminar uma quarta série, às vezes são analfabetas, mas têm experiências nas suas filhas, sabe? Têm esperança ainda que algumas coisas podem mudar. Então, querendo ou não, a importância, por exemplo, de sindicatos quanto a FENATRADE e afins é a gente unir essas mulheres para que elas possam não só ser uma rede de apoio, mas ter contato com novas perspectivas. Acreditar também não só no trabalho delas, mas numa construção um pouco mais social. E querendo ou não, aos pouquinhos, a passo às vezes de formiguinha, a gente vai chegando um pouco mais longe. A gente tem uma frase que fala que nossos passos vêm de longe, né? E é bem de longe mesmo, desde de solos de países africanos, assim, mas aos poucos, olha onde a gente já está, olha o tanto que a gente já construiu. Hoje em dia a gente já pode ler, a gente já pode escrever, a gente já pode votar, que antes era uma coisa que era negada para a gente. Hoje em dia a gente já pode ocupar os espaços de poder. A gente olha as parlamentares negras que a gente tem, a gente já está conseguindo chegar, ainda que pouco, ainda que um número pequeno, mas a gente já está conseguindo repensar. Toda vez que uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa indígena, trans, consegue adentrar esses espaços que antes são cercados de várias barreiras, a gente consegue renovar aquele debate. Uma vez que a gente renova aquele debate, a gente consegue conversar com as pessoas da sociedade que ainda não estão inseridas lá dentro e ouvir eles primeiro, né? Porque eu também não posso utilizar só como objeto de estudo.
Claro. Luísa, eu queria que você começasse, antes de você falar da FENATRAD, eu queria que você falasse um pouquinho de como você se mobilizou até chegar à FENATRAD, porque eu sei que a FENATRAD é um dos últimos degraus, assim, dessa sua grande jornada aí como mobilizadora, né?
É verdade. Eu, na década de 90, né, eu comecei, aliás, 90 não, 80, eu comecei no movimento pela moradia. Então, a gente morava numa área, eu morava numa área de risco, e nessa área de risco eu procurei me juntar com outras pessoas que também já estavam se articulando, e aí a gente começou a luta pela moradia. Conseguimos o lugar onde eu moro até hoje, né? Uma comunidade um pouco afastada, mas é o lugar onde eu tenho a minha casa. E foi uma luta, não foi uma coisa que chegou de graça. E depois que a gente conseguiu espaço para morar, a gente ainda conseguiu também lutar para garantir transporte, garantir o abastecimento de água, garantir que a energia fosse suficiente, porque a gente não tinha energia suficiente. Se você estava com a geladeira ligada, você tinha que desligar a televisão. E aí, eu, junto com outras companheiras, Edicléia, Evandra, Noeli, Leni, Neide, a gente começou a conversar que a gente podia formar um grupo de mulheres. A princípio, a gente utilizava uma Kombi como meio de transporte, e aí foi, vamos nos chamar o Bloco das Combeiras. Não, bloco não, é coisa de carnaval. A gente não vai fazer carnaval, a gente vai lutar para garantir que esses espaços onde somos violentadas, a gente consiga melhorar essa situação, né? Fazer o enfrentamento. Então, formamos o grupo Espaço Mulher, né? Que é um grupo muito atuante até hoje na comunidade onde eu moro, no bairro do Passarinho. E foi dali, em 2006, que eu conheci o sindicato e me filiei. Por quê?
Já era o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas?
É, porque o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, creio eu que é o mais antigo, ele tem 32 anos. Que nós, trabalhadoras domésticas, só conseguimos nos organizar em sindicato a partir da Constituição de 1988. Até então, era só associação. Em 1936, Dona Laudelina fundou a primeira na cidade de Santos, depois ela foi para Campinas, fundou lá em Campinas, e aí a luta foi se espalhando. Em Pernambuco, a nossa referência maior é Lenira Maria de Carvalho, né? Que foi, inclusive, indicada num livro da Clara. Eu esqueço o nome da Clara Schiffer, sei lá, é um nome mais ou menos assim, né? Me desculpe. Para o Prêmio Nobel da Paz, claro que ela não ganhou, mas só o fato de ter sido indicada é um reconhecimento muito grande. Ela, inclusive, foi detida na época da ditadura, né? Porque já vinha na luta com outras companheiras de outros estados. E conseguimos o primeiro direito lá em 1972, foi a Lei 5.809 que garantiu um registro em carteira. Em 1988, a gente conseguiu ampliar os direitos, mas até então a gente não conseguia mesmo FGTS, seguro-desemprego e tal. Em 1988, assim que a Constituição foi promulgada, como já estava tudo organizado, o sindicato foi registrado em 5 de novembro. E aí eu vim conhecer o sindicato em 2006, através de um projeto chamado TDC, Trabalho Doméstico Cidadão. Eu parei de estudar na quarta série primária, né, que é o equivalente ao quarto ano hoje do fundamental. E aquele curso, ele abrangia exatamente as trabalhadoras que parou da quarta série até a oitava incompleta. E aí eu fui, era no sistema EJA, terminei o ensino fundamental, fui para a rede pública, fiz o ensino médio série a série. Em 2009, quando eu terminei o ensino médio, eu já estava eleita presidenta do sindicato. Não entrei em nenhum cargo menor, não. Acharam que eu tinha capacidade, né, para ir para a direção, para a presidência do sindicato. Aí fiquei presidenta no primeiro mandato, aí foi feita a reforma estatutária. Foi uma diretoria colegiada, e aí eu fiquei como diretora geral. E, paralelo a isso, tinha também a luta da companheira Creuza Oliveira, né, que ela foi uma das pessoas mais atuantes, né, na federação. Ela teve 3 mandatos, inclusive os 2 últimos teve assembleias extraordinárias para prorrogar o mandato dela por mais 1 ano. E foi na gestão dela que a nossa luta impulsionou, né, tomou um impulso muito forte, porque ela é uma pessoa super articuladora, com um trânsito livre aqui em Brasília. E aí foi feita uma emenda constitucional e ficou em estudo. Ao mesmo tempo que ela buscou também apoio em outros países, assim, com outras instâncias internacionais. Então, se filiou à Colatral. O Brasil é um dos fundadores da Colatral, que é a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Trabalhadoras de Hogar. Hoje também somos filiadas à FIT, Federação Internacional de Trabalhadoras de Hogar. E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, colocou em discussão em 2009, depois em 2010, e aí em 2010 o governo brasileiro apoiou a ida de 6 dirigentes sindicais, incluindo a Creuza, para Genebra, para a 99ª Conferência Internacional do Trabalho. E no ano seguinte, em 2011, na 100ª Conferência Internacional do Trabalho, foi aprovada a Convenção 189. Em 2013, aí o governo brasileiro não ratificou de imediato. Em 2013, teve a Emenda Constitucional 72/2013, né, que aí, assim que foi promulgada, já entrou em vigor a jornada de trabalho de 44 horas semanais, 8 horas diárias. E depois foi para a regulamentação, que o governo se comprometeu que entregaria a regulamentação em 120 dias, e daí foram 2 anos e 3 meses, né, para regulamentar.
Que foi a Lei Complementar
150. A Lei Complementar 150, que garantiu FGTS, seguro-desemprego, abono família, acidente de trabalho e o adicional noturno. Temos direitos a tudo isso, só que a questão do seguro-desemprego, por exemplo, as outras categorias, 5 parcelas no salário que aquele trabalhador recebe, aquela trabalhadora recebe. Mas, para a trabalhadora doméstica, ela pode ter mais de R$2.000 no contrato de trabalho. Ela só tem direito a 3 parcelas no valor de um salário mínimo nacional, que atualmente é R$ 998. Então, a gente viu que não ficou uma coisa muito igual, né? Ainda temos que buscar a igualdade. Diante da conjuntura atual, fica difícil a gente tentar mexer nessa situação. Então, o bom combate é aquele que a gente sabe recuar no momento certo. Depois, a gente, claro, vai buscar ampliar o que conquistamos com muita luta, muito sacrifício. E aí, em 2016, eu fui eleita presidenta, né, da FENATRADE, uma responsabilidade imensa, né, vim após uma pessoa como Creuza, né, que é... Eu costumo dizer que a Creuza é a Laudelina do século XX, né? Do século XXI, aliás, né? Porque a Laudelina foi no século XX, no início do século XX, e a Creuza Oliveira é a Laudelina do século XXI. Né? E é uma responsabilidade grande, mas temos uma direção muito comprometida com as nossas lutas, nossas conquistas. Temos parcerias com várias entidades que apoiam nossa luta. Esse final de semana fizemos um curso de capacitação de formadoras, porque a gente está envelhecendo, né? E aí a gente tem que capacitar as companheiras para dar continuidade a essa luta. A gente fez um curso de capacitação maravilhoso, foram 3 dias. E aí a gente agora vai fazer nos nossos estados.
E acaba que as mulheres que estão se envolvendo com essas lutas, né, são mulheres mais velhas, né, igual você falou. Porque por tudo isso que a gente conversou aqui, essas mulheres acabam se envolvendo mais ativamente, de uma forma mais atuante, né, depois que elas se aposentam, né? Porque antes disso é quase que impossível, né?
Exato. Nós não temos liberação, né? Outras categorias têm liberação do seu local de trabalho para estar atuando na direção dos sindicatos que representam aquela categoria. E nós não temos essa liberação. Então, a maioria ou tem diárias, né? Aí trabalha 2, 3 dias por semana e tem tempo de se dedicar no sindicato. Ou já estão aposentadas, como é o meu caso, o caso de Creuza. Aí a gente tem um tempinho livre para estar na luta, né? Lutando para garantir. Eu, pelo menos, quando eu chego na FENATRAD, já chego aposentada. O FGTS, quando foi aprovado, eu já estava aposentada, né? É um direito que não me contemplou, mas isso não me desanima, porque eu acho que a gente tem que lutar pelas companheiras que estão aí na ativa, porque o trabalho doméstico é um trabalho que acredito que daqui a 100 anos ainda não está extinto. Porque a cultura é que se tenha uma outra mulher na sua casa, e especialmente uma mulher negra, né, que valoriza menos, na sua casa fazendo as tarefas domésticas, né? Então, temos que estar atentas, temos que estar na luta para garantir para as companheiras, né, que estão chegando agora ou que vão se aposentar futuramente e aí preparar essas companheiras para garantir e dar continuidade à luta.
Bom, é importante a gente pensar também o espaço dessas mulheres, igual você falou, né? O quão a gente avançou em muitos aspectos, retrocedeu em alguns, mas não é de hoje que os nossos povos, eles sabem as estratégias, né? Quais lutas a gente vai lutar, quais lutas a gente não vai lutar. E aos poucos a gente vai chegando, assim, questões políticas vão vir independentemente do governo, né? A gente tem uma frase que fala, entre a direita e a esquerda permaneça o preto, então a gente vai continuar sendo embate, a gente vai continuar sendo resistência, a gente vai continuar colocando o papel desses homens e mulheres na história, né? Sejam corpos negros, sejam trabalhadores domésticos, mas aos pouquinhos a gente vai chegando.
Acho que a gente finalizou bem. E aí, agora nós vamos para o caleidoscópio. Chegou aqui agora, neste momento, caiu de paraquedas aqui no Olhares. O Caleidoscópio é o momento que nós fazemos as nossas indicações para que você possa continuar pensando um pouquinho a respeito desse tema que a gente falou hoje, com outros recortes, com uma visão um pouco mais para além do podcast, né? Então, começando o nosso bloco de indicações, vou começar pela Luísa. Luísa, o que você tem para indicar para a gente?
Bem, a FENATRADE indica o próprio site, né, que é o www.fenatrade.org.br. Temos também uma página no Facebook, que é @FENATRADE. E temos o Instagram, @FENATRADE.br. Indicamos também aquele filme A Que Horas Ela Volta, porque aquele filme, aquela parte onde a trabalhadora, né, a filha da trabalhadora está na piscina e a patroa manda esvaziar a piscina, demonstra que ninguém é da família de ninguém e o preconceito velado que existe. Indicamos também o filme do Gabriel Mascaro, que é o Domésticas, é um documentário onde ele entrevista 6 trabalhadoras domésticas, cada uma com uma história diferente, mas é uma história que você vê que se cruzam entre si pela subordinação, pelo preconceito. É um documentário que a FENATRADE também indica, né? E no site das trabalhadoras domésticas, né? No site da FENATRADE, aliás, nós temos uma página onde temos as lutadoras que deram início a essa luta, né? Começamos com a Laudo Elina, temos também uma página já destinada a Lenira Maria de Carvalho, a Nila Cordeiro dos Santos, a próxima vai ser a Danai Jane Castro Lima, no Rio de Janeiro, e muitas outras companheiras, inclusive algumas que já não estão mais entre nós, a exemplo da Nila, da Laudelina, né, da Odete, Conceição. E é importante conhecer a história dessas companheiras. E temos também o livro da Betânia Ávila, que ela é pesquisadora, ela é professora da UFPE, que é O Tempo do Trabalho Doméstico. É entrevista com várias trabalhadoras, né, que obviamente não são identificadas, né, por uma questão de sigilo. Mas é uma história muito importante onde ela traz à tona, sabe, todo aquele preconceito que permeia o trabalho doméstico. Então são indicações que a federação faz no momento, né, porque eu não lembrei de todas.
Que a Luísa também faz, né?
Eu também estou aí, né? Quem sabe daqui a uns 20, 30 anos alguém não vai lembrar que Luísa Batista também estava lá na luta, né?
Vamos sempre lembrar, sim.
Eu vou lembrar da luta. Bom, eu tenho para indicar o Eu, Empregada Doméstica, né? Que é da Preta Rara. A tese do professor Joazi Bernardino, que é da UNB, que é Sindicato das Trabalhadoras Domésticas no Brasil, Teorias da Descolonização e Saberes Subalternos, e o filme Histórias Cruzadas também, para a gente poder repensar um pouquinho essa perspectiva de quem são essas mulheres, aonde elas estão e aonde elas estavam.
Eu, como não posso deixar passar, né? Eu sempre gosto de indicar podcasts de mulheres podcasters. Hoje eu vou indicar o Guilhotina número 31, com a Bianca Santana, que é uma pesquisadora na área de feminismo negro, e ela fala um pouquinho sobre a cronologia das produções de autoras negras desde o século XVII à primeira década do século XXI, e a importância da gente ouvir essas narrativas construídas por mulheres, especialmente por mulheres negras, né? A gente tem muito que aprender com elas. Eu queria indicar também o episódio do podcast Ponto G, número 41, que é da Laudelina, que nós tanto reverenciamos aqui. O Ponto G já foi indicado aqui várias vezes, é um podcast biográfico, então lá também tem a história da Laudelina, a importância dela na luta pelas trabalhadoras domésticas. E recentemente, estudando para o mestrado, eu tive acesso a um livro do IPEA organizado pelo professor Mário Teodoro, que se chama As Políticas Públicas e a Desigualdade Racial no Brasil, 120 anos após a abolição. E é um livro bem interessante, eu comentei um pouquinho sobre ele no primeiro bloco, mas ajuda a gente a entender sobre essas posições de trabalho subalternizadas que têm história, né? Que foram construídas dentro da história, e a gente ainda está lutando para desconstruir, para trazer mais acesso a políticas, né? E também para ressignificar espaços de trabalho. Bem, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença aqui nessa tarde. Desejar uma boa viagem para a Luísa, que volta a Pernambuco hoje. E queria saber se vocês querem fazer mais algum agradecimento.
Bem, primeiro agradecer a você, né, pelo convite, porque a nossa luta, quanto mais você chega no espaço de comunicação e você fala da luta, você está dando visibilidade, e a visibilidade também traz o fortalecimento. No podcast eu esqueci de indicar também o livro da Lenira Maria de Carvalho, que é A Luta Que Me Fez Crescer, onde ela conta toda a trajetória dela, né, e a gente vê que são histórias parecidas, como já falei, mas são histórias que cada uma nos seus espaços, sofrimentos diferentes. Então só tenho que te agradecer, né, e dizer para as pessoas que o trabalho doméstico é a base de organização da sociedade.
Bom, primeiro eu queria te agradecer também a oportunidade de poder falar dessas mulheres, e também não posso deixar de agradecer a minha amiga que fez a postagem, né, porque desencadeou muitas outras conversas, então gostaria de agradecê-la também. E futuramente a gente vai se vendo, futuramente a monografia vai sair, e é isso, muito obrigada.
Envia pra gente que a gente divulga também aqui no Olhares.
Olhares Podcast.
Só de ouvir dá pra ver que é diferente.
Obrigada, galera.
Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.